clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, no fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 124. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo Sidney Torres.
Fala, Felipe. Fala, galera do Patriotas. Estava já com saudade, né, de voltar para o podcast. Umas semanas aí sem muito assunto, mas agora a gente tem muita coisa para falar. Vamos falar de todos esses nomes aí que chegaram nos Patriots, né?
Então, rapaz, ó, primeiro que era pro programa era para sair na quarta-feira, como normalmente sai, mas essa semana é a semana das bruxas. Aconteceu de tudo aqui. A gente não conseguiu gravar na terça, passou para quarta. Quarta-feira o Brasil inteiro ficou sem força, basicamente. Não conseguimos gravar. Estamos gravando aqui na quinta-feira. Pedimos desculpa pelo atraso, normalmente a gente não atrasa, mas foi, não teve nem culpa nossa aí, né, Sidney? O mundo resolveu não querer que a gente gravasse na terça-feira como normalmente é.
Forças ocultas empurraram esse podcast pra quinta e ontem o negócio foi tão sério que eu não tinha nem como avisar que eu não ia conseguir gravar, porque caiu telefone fixo, celular, energia no Nordeste quase todo, internet, tudo, então não tinha nem contato, tá? Mandar sinal de fumaça pra avisar que não ia poder gravar.
Mas ó, estamos aqui atrasados, mas estamos, como o Sidney falou, vamos falar aqui dessa começo de free agency aí, que normalmente é onde dá o pico mesmo, né? Agora já começa as coisas ficarem mais tranquilas. Chegou gente, saiu gente. Vamos falar principalmente desses jogadores que chegaram aí, passar por todos eles e ver como que podem se encaixar nesse time, né, Sidney? Tem uns casos interessantes, tem uns casos meio estranhos aí que dá pra gente conversar um pouquinho aí, que alguns detalhes aí que dá pra dar uma estranhada aí, viu, cara?
Nem tudo são flores, né, nessas contratações. Tem uns probleminhas aí que esses jogadores, alguns deles podem trazer que deixou a gente meio preocupado, mas vamos debater tudo isso aí.
Nem tudo são flores, só o Marquise. Vamos lá, o programa deve ficar um pouquinho grande, tem bastante coisa pra falar. Vamos direto pro programa sem precisar passar por recados hoje. Bom, vamos lá. Pra começar, primeiro de tudo, foi uma off-season bem com cara de Patriots, que no primeiro dia deixa todo mundo bravo, que você vê todo mundo contratando todo mundo dando dinheiro pra todo mundo, trazendo gente de nome, e os Patriots quieto, bem com cara de Patriots, é normal. E aí passaram os dias, começaram as coisas a esquentar um pouquinho mais em New England. Vamos começar aqui com quem ficou, quem renovou. Burkhead, 3 anos, aliás, 9,7 milhões para Burkhead de contrato. Bolden, então são os dois receivers aí que poderiam sair e acabaram renovando. O Ebner, o King, dois caras de special teams, que a gente falava ali que era uma questão importante, a gente vê como ia ficar special teams. O Chang, na verdade, estendeu. O Slater, que foi um cara que a gente foi visitar Steelers, acabou assustando todo mundo, mas voltou. Também um cara de special teams. O Marquise Flowers, que é um cara de linebacker, que começou a despontar ali, não só como special teams, mas trabalhando como linebacker, no bobear o linebacker mais rápido que a gente tinha. Acabou ficando por um ano. E agora que a gente estava gravando, no meio da gravação aqui, saiu a questão do Weddle. A questão do Edel é importante, né, Sidney? Porque até então a gente não tinha ninguém pra substituir o Solder. A gente até vai falar aqui do Tobin, que chegou, mas não é um cara que a gente esperava. O Edel, importante o Edel ter ficado nessa situação agora que o Peito se encontra, né?
A situação do Edel é interessante, porque o Edel, ele é um bom jogador. Ele sofreu com lesão no primeiro ano que ele veio, mas ele é bom jogador. Mas a importância dele foi muito inflada com a saída do Solder, né? Então, assim, com a saída do Solder, e quando você olha o mercado de tackles, quando você olha o draft, o valor do Edel ficou muito alto. Até o valor do Cameron Fleming também ficou muito alto. Tanto que eles começaram a despertar interesse de outros times. Então, a renovação dele é muito importante pra mim, mesmo que por um ano. Ele dá pelo menos uma segurança de que você vai ter um tackle ali competente por um ano. apesar de ser um cara que joga mais de right tackle do que de left tackle, mas a gente sabe que ele é bom jogador, então assim, te dá aquele alívio, né? Não resolve o problema, mas você pelo menos volta a respirar com mais tranquilidade.
Daí quem saiu? Lewis, que a gente já imaginava que ia sair, foi pro Titans. O Butler também foi pro Titans, que era outro cara que a gente não tinha nenhuma... Ninguém imaginava que ficaria. Bademose foi pro Texans. O Bennett foi cortado. Existe um rumor aí que o Bennett teria falado que ele ainda está negociando e tal, mas é bem rumor ainda. McClellan foi cortado. Muito por causa da questão física, ele não teria passado no teste físico, então cortaram ele, o linebacker. E aí os dois casos que mais doeu na alma aí, Sidney, que foi o Amendola indo para os Dolphins. Finalmente o Amendola foi ganhar dinheiro, né, cara? Parou de ser bobo, de só diminuir grana e ninguém ajudar ele, é verdade, eu acho que é muito essa. E o Solder que foi para os Giants, e essa aí foi um corte no meio do peito, cara.
É, porque o Amendola, sem dúvida, é um jogador muito mais amado do que o Nate Solder pela torcida, mas quando você olha para o elenco, quem você tem na posição, a importância do Solder não tem comparação nesse caso. Com o Amendola eu concordo que ele foi ganhar o dinheiro merecido dele, ele é um cara que já aceitou diminuir salário algumas vezes para permanecer nos Patriots. Você não pode exigir isso do cara para sempre. Mais que o cara tenha identificação com a torcida, tenha sucesso aqui, a carreira dele está mais perto do fim do que do começo. Então ele tem que aproveitar a oportunidade que ele tiver agora para ganhar dinheiro. Eu acho que a torcida não tem que guardar nenhuma mágoa dele porque ele foi pro Dolphins, ele tem todo o direito de perseguir o que foi melhor para ele, eu só tenho a agradecer pelo que ele fez. E o Solder, o que me surpreendeu não é o fato dele ter saído, é que após ele sair, ele falou que o dinheiro que o Giants ofereceu para ele era parecido com o que os Patriots ofereceram. Porque quando saiu o contrato do Solder, que os Giants fizeram dele o OL mais bem pago da liga, eu imaginei que a oferta dos Patriots teria sido muito abaixo. Aí o Solder vai lá e fala que o dinheiro era bem similar. Então, assim, se o dinheiro era bem similar, não foi só o dinheiro que fez a diferença nessa saída, né?
Então, é o que me faz pensar que talvez, eu imagino que possa ter sido então ou alguma coisa que ele não gostava dos Patriots, tipo alguma coisa interna ali, ou a questão de estruturação de contrato mesmo. Porque não é um cara assim que, por exemplo, ele era reserva e aí indo para os Giants ele vai ser titular e nos Patriots ele não seria. O cara era reserva, absoluto, todo mundo gostava do cara, precisava dele ali. Não tinha muito que ele galgar ali para usar como uma desculpa, vamos dizer assim. Ou é alguma coisa interna, ou imagino eu que possa ser mais que possa ter acontecido, questão da estruturação do contrato, né, Sidney? Às vezes ele vai acabar ganhando mais agora, mais garantidos, que daí acaba fazendo diferença, né?
Às vezes boa parte do valor do contrato ela é posta em cima de incertezas, né? Se o cara vai jogar tantos jogos por ano, se o cara vai pro Pro Bowl, entendeu? Então, talvez seja isso. Talvez a estrutura do contrato, apesar do valor ser similar, eu acredito ainda que o valor do Giants era maior, mas mesmo assim talvez tenha sido uma estrutura mais favorável pro Solder do que um contrato que os Patriots teriam oferecido.
Bom, quem é dúvida ainda é o Fleming, que é outro cara importante aí, que eu pelo menos vejo o Fleming melhor que o Wade, então gostaria de o Fleming ficar. Ele acabou visitando o Cowboys e ainda, pelo menos até a hora que a gente tá gravando, nada aconteceu. E o Harrison, que dizem tá negociando, mas não tem muita informação ainda, não sabe nem se ele vai jogar, se não vai. Bom, quando você entra no Instagram dele, vê que ele tá pronto pra jogar, né? Porque os exercícios que ele faz
é um monstro.
É maluco. Mas ainda tá nessa questão de descobrir ainda se esses dois caras ficam, se vão pra outro time, o que vai acontecer. Uma coisa interessante aqui, Sidney, que você até levantou pra gente falar aqui, é a questão dos cap hits, né? Se a gente levantar aí, por exemplo, que muitas vezes não chegam nomes que a galera queria, mas na hora que a gente vai ver em valores, era impossível, né?
Todo free agent a galera reclama dos jogadores de qualidade que a gente perdeu, né? E nos últimos anos não foram poucos. Chandler Jones, depois Jamie Collins, depois Jimmy Garoppolo, agora Nate Solder, Malcolm Butler, Logan Ryan no passado, Amendola, Dion Lewis. Então eu selecionei esse, né? Todo mundo falava, dava pra manter o Chandler Jones, dava pra manter o Jamie Collins. Quando você vai ver que todo mundo queria que mantivesse todo mundo, mas em termos financeiros isso é impossível. Então, se você somar o cap hit que vai ter em 2018, Chandler Jones, Jamie Collins, Garoppolo, Nate Solder, Malcolm Butler, Logan Ryan, Amendola e Lewis, dá 113 milhões. O salary cap da NFL, ou seja, o teto salarial é 177 milhões. Então você teria 64 milhões para 40 e tantos jogadores. É inviável isso do ponto de vista de você montar uma equipe minimamente competitiva.
E muito mais falando de Patriots, né, cara? A gente sabe que Patriots normalmente, o que que é? Os caras trabalham os reservas. Isso pra mim é uma das coisas que mais faz os Patriots terem sucesso nos últimos anos. Na hora que pega mesmo, na hora que passou 10 rodadas, na hora que chega nos playoffs, tá todo mundo baleado, é o cara que na rotação que tem que manter o ritmo. E muitas vezes você vê os Patriots trabalhando nesses caras aí. Nos caras que não vão vir pra ser estrela, mas que vão vir na hora que alguém machucar, na hora que alguém precisar trocar, o cara vai entrar e manter pelo menos o ritmo do time que tá acontecendo. Esse é o padrão Patriots, não, já se acostumem, pelo menos enquanto o Belichick estiver lá, eu imagino que isso vai continuar.
Tem time que, se tem 10 milhões para gastar em linebacker, por exemplo, prefere contratar um de 9 milhões e um de 1 milhão. Os Patriots contratam dois de 5. Então, assim, o de 5 não vai ser do nível do cara de 9. Só que se o de 9 se machucar, quem entra é um de 1, não outro de 5.
Você tem outro de 5 para entrar. Bom, sabendo disso, vamos então aos nomes de quem chegou. Mas tem uma coisa interessante aí que a gente até vai falar no programa. Tem um padrão aí que os Patriots estão fazendo. Até agora vieram 3 jogadores que foram primeiro round nos seus drafts e um jogador que foi segundo round. Então é uma coisa que os Patriots estão fazendo. A gente vai falar um pouquinho no programa nesses próximos nomes aí. Bom, vamos lá então. Vamos começar a detalhar esses jogadores aqui que chegaram, Sidney. Vamos começar pelo Adrian Claiborne, que veio dos Falcons, defensive end, certo?
É, galera, o Claiborne é um defensive end de 29 anos, né? Que já passou por 2 times na carreira da NFL, o Tampa Bay Buccaneers e, nos últimos 3 anos, o Atlanta Falcons. Né? É um jogador que explodiu ano passado com 9,5 sacks, chamou muita atenção. E é um cara assim que ele vem numa posição de muita carência do elenco dos Patriots, mas a gente tem algumas restrições aqui a ele que indicam, pelo menos ao nosso ver, que ele não vai ser um cara que vai chegar e vai ser titular, a não ser que ele realmente ganhe essa vaga no training camp durante o ano, porque tem alguns pontos de interrogação aí que não nos permitem cravar que esse cara chegou para assumir o lado oposto ali do Trey Flowers.
Uma das coisas aqui, ele vem saudável nas últimas 3 temporadas, ele perdeu só 3 dos últimos 48 jogos, é diferente dos 4 primeiros anos dele, onde ele jogou só 50% dos jogos, muito também porque às vezes está começando, entra na rotação mesmo, mas nas últimas 3 temporadas em Atlanta, ele só perdeu 3 jogos, isso é uma coisa boa, e dá pra imaginar que vai ser um jogador ali que estará em campo nos 16 jogos e playoffs. Como o Sidney falou, a última temporada dele foi a melhor da carreira, 9,5 sacks, 56 pressões, 21 tackles no total, 2 fumbles forçados, 2 fumbles recuperados, teve um bom ano, nesse último ano, fez um boom aí nesse último ano, como o Sidney falou. Mas tem umas questões aqui, Sidney, principalmente nessa questão dos sacks, esses 9,5 sacks. Uma coisa que me preocupa um pouquinho é que 6 desses sacks na temporada foi em um jogo só contra o Cowboys, né?
Exatamente. Se você olhar uma temporada unicamente pelo total, né, de 9,5 sacks, é ótimo, principalmente considerando que o Trey Flowers foi o nosso líder em sacks em 2017, teve 6,5, ou seja, 3 a menos. Mas quando você olha e vê que desses 9,5 sacks do Claiborne, 6 vieram no mesmo jogo, é como se esse jogo fosse um ponto fora da curva, né? E isso fica um pouco mais claro quando você olha o histórico de sacks dele. Em 2015 ele teve 3, em 2016 ele teve 4,5, e ano passado pulou para 9,5, só que com 6 em um jogo só. Então, se você tira esses 6, são 3,5. Então, a média dele é entre 3, 3,5, 4, 4,5 sacks por aí. Então, assim, não tem como tirar o mérito dele de ter sacado o Dak Prescott, né, do Cowboys 6 vezes no jogo. Mas dá a impressão de que ele não é, esse 9,5 sacks pode estar um pouco inflado por uma partida assim excepcional que ele fez.
E tem uma coisa também que a gente estava conversando offline aqui. Um jogo que o cara vai e faz 6 sacks, é óbvio que depois do terceiro sack que ele consegue, a linha ofensiva tá prestando atenção nele, a comissão técnica tá falando, pelo amor de Deus, alguém para esse cara, e mesmo assim o cara chegou em 6 sacks. Então ele, de novo, a gente não tá aqui desmerecendo esse jogo que ele teve, mas uma coisa é o cara ter 2 sacks por jogo, 1 sack por jogo que seja, e outra coisa é o cara ter 6 sacks num jogo só e depois conseguir só mais 3 no resto da temporada inteira. Pode ser que isso tenha afetado alguma coisinha ali, ou pode ser que ele, sei lá, ele possa repetir, né? Se tiver um jogo com 6 sacks, tá ótimo pra gente. Mas é um pouquinho aí, de se ficar de olho, não olhar só esses 9,5 sacks ano passado e querer entender o jogador por esse número só, né?
É, exatamente. E tem um lado otimista, digamos assim, de olhar para esses números, é quando você olha que ele não foi titular do Atlanta nessa temporada 2017, que ele conseguiu 9,5 sacks. Ele era um jogador de rotação, a prova disso é que ele iniciou como titular apenas 2 partidas dos Falcons ano passado. Ou seja, você olha que um cara que vem do banco, jogador de rotação, provavelmente focado seus snaps em terceiras descidas, conseguiu 9,5 sacks. Com ou sem 6 sacks no jogo, isso aí é uma média boa para um cara que não tá ali, não é o foco da defesa, né?
Exato. Uma coisa que me faz entender, me faz crer que ele vem para rotação, não vem para ser titular também, Sidney, uma é esse histórico dele. O ano passado mesmo, ele trabalhou como jogador de rotação. E quando a gente para entender a nossa situação com a característica do Claiborne, meio que não encaixa muito com a principal necessidade que a gente tinha. Porque a gente sabe, mais do que quem ouve a gente aqui sabe, que o nosso principal problema na linha defensiva foi o lado esquerdo ano passado, onde a gente não tinha um cara ali de verdade para trabalhar ali. E quando a gente vai olhar o Claiborne, ele tem um problema no braço direito dele que faz com que ele normalmente, 90%, se eu não me engano, né, dos snaps dele, ele atue só no lado direito da linha defensiva. Então, ou seja, ele basicamente não vai jogar no lado esquerdo por causa desse problema no braço dele, pelo menos a gente imagina. Então ele não vem para suprir a nossa necessidade de verdade ali onde a gente tinha, né?
É, exatamente. E na verdade é pior ainda do que você falou. Ano passado, segundo o Pro Football Focus, 99,7% dos snaps dele foram do lado direito. Ele só teve um snap de pass rush do lado esquerdo e 390 snaps de pass rush do lado direito. Ou seja, ele é um jogador que só joga no lado direito, porque pelo lado direito, o braço que fica por dentro é o braço esquerdo, então você precisa menos do direito. Então isso tá claro nessa divisão tão absurda, assim, 99%. Você olhar para 2016, ele só teve 9% dos snaps do lado esquerdo e 91% do lado direito. Ou seja, aí você começa a se perguntar, ele não vem para complementar o Trey Flowers, ele vem para suprir a ausência do Flowers, para rotacionar com o Flowers, dar um descanso pro Flowers? O que é que os Patriots vão fazer? Vão botar ele do lado direito e jogar o Flowers pro lado esquerdo? Então eu acho que o Bill Belichick vai pegar essa galera do pass rush aí, juntamente com o Wise e com o Rivers, que tá voltando, vendo que esses caras são capazes aí no training camp. Mas assim, se esses números estão tão pendentes para um lado, que a gente pode quase cravar que ele vai jogar do lado direito.
Ele tem informação que em 2014 ele rasgou o bíceps dele. Eu não sei exatamente qual, mas imagino eu que seja esse do direito, né? Por causa de toda essa questão. Então, é uma coisa a ficar de olho ali. O Trey Flowers é um cara que rotaciona bastante dos dois lados, a gente vê ele jogar nos dois lados, mas normalmente ele joga no lado direito. Então, vai saber. Agora a gente vai descobrir até se o Flowers prefere jogar no lado direito, se era o time que queria que ele jogasse no lado direito, por exemplo. É uma coisa para ficar de olho em como eles vão utilizar o resto do DLs e se realmente o Claiborne vai ser um cara do lado direito ali para pegar normalmente o blindside de um quarterback destro, né? Vamos agora falar do running back, Sidney, Jeremy Hill. Teve um caso aí, pra mim foi uma questão curiosa. Eu não imaginaria que chegaria um running back agora, porque, bom, a gente perdeu o Lewis, que é uma coisa que já se imaginava. O Burkhead ficou, como a gente falou, e já tem ali o White e o Bolden também voltou. Então a gente já tem 5 running backs no elenco agora, fora o Devlin. E se você pegar os últimos anos, é o número que os Patriots vão pra temporada. A gente tá sempre indo com 5 running backs fora o Devlin. Então parecia estar meio acertado ali os running backs. Aí chega o Hill. Aliás, chega o Hill para ser o 5º running back. Então com a chegada do Hill até... Porque assim, eu imaginaria que a gente ia trazer um running back do draft. Aí veio o Hill para ser esse 5º running back. Só que quando a gente vai ver o estilo do Hill e os números aqui de contrato dele, essas coisas, Sidney, a gente entende que o Hill não está garantido nesse time. Vai ter aí uma vaga, vai ter uma briga boa aí de training camp. Eles não estão fechados de forma nenhuma aí, pelo menos o que parece nessa questão de running backs, né?
Eu concordo com você. Quando você olha para a contratação do Hill, considerando tudo isso que você falou, do histórico de running backs que eles levam para a temporada, com o valor do contrato do Hill, E com o fato de ter um running back de características semelhantes que gerou tantas dúvidas do ano passado para cá, como é o Gillisley, a impressão é que eles trouxeram um cara para empurrar o Gillisley para frente, assim, para disputar a vaga com ele, para ver realmente se nessa disputa o Mike Gillisley consegue se sobressair, porque no passado ele começou jogando, depois desapareceu, eles claramente não confiavam nele, e ele tem contrato para esse ano. Então, eu acho que o Rio vem para concorrer diretamente com o Gillisley. Eu acho que essa concorrência é direta por uma vaga. Ou seja, eles dois não estão concorrendo, na minha opinião, com o White nem com o Burkhead. Essa é outra briga. Eles estão concorrendo diretamente um com o outro. E eu concordo com você que a gente deve trazer algum running back ou do draft ou como undrafted free agent. Por quê? Se você olhar qualquer jornalista que acompanha o draft desse ano, eles falam que a classe de running backs é boa, que você tem condições de achar um running back que venha com capacidade para contribuir na NFL lá pelo terceiro round, por aí. Então, assim, eu acho que eles vão trazer esse running back novato, e o Jeremy Hill vai brigar forte com o Gillisley por uma vaga.
Porque vamos falar um pouquinho aqui dessa característica do Jeremy Hill. É um cara de estilo downhill, que eles chamam, que é aquele cara que acha um buraco e vai. Ele não é bom ali desviando, sendo mais ágil ali, vamos dizer, na hora de enfrentar um jogador frente a frente. Que é, por exemplo, que o Pro Football Focus chama de elusiveness. A nota dele é bem baixa nisso no Pro Football Focus. Por exemplo, o Burkhead é alta, o Dion Lewis foi a nota mais alta esse ano. Então, pra vocês entenderem bem como ele é, assim, um cara de ir bater de frente, achar um buraco e bater de frente. Bem, como a gente falou, bem como que a gente viu o Gillisley fazendo em 2017, quando ele pôde fazer, né? Então, é um jogador que pega abaixo a cabeça, vai pra frente, não desvia tanto. Só teve 4 tackles quebrados em 2017, um número que a gente acostumando com running backs de Patriots, a gente sabe, a gente viu esses caras quebrando bastante tackle. Então, é um jogador bem diferente pra isso. 2.3 jardas de média depois do contato. Não é tão baixa também, mas também não é alta. É uma média legal. Mas é um cara, muito por isso, né, Sidney? É um cara que se assemelha muito com o Gillisley. E aí quando a gente, como você disse, a gente já tem aí 3 jogadores garantidos. Então seriam 2 vagas, que estaria o Hill e o Gillisley, e um ou, se bobear, até 2 caras que venham novatos aí de draft ou undrafted. Eu imagino, e até aí quando a gente olha valores, como eu falei aqui, o Gillisley vai custar 2 milhões e meio no cap, o Jeremy Hill vem para custar 1 milhão e meio. O Jeremy Hill só tem 150 mil garantidos. A briga tá aí, porque não é difícil não ver o Jeremy Hill ser cortado, só com esse valor bem baixo aí, não é difícil não, cara. Eu acho que a única coisa que ele tem vantagem no Gillisley é essa questão dele custar 1 milhão a menos o salary cap. Isso vai ajudar ele um pouco na hora da decisão, mas vai ficar ali no training camp mesmo, um com o outro, né?
Se o desempenho deles for similar, vão olhar para outras questões, né? Contrato, comportamento, esse tipo de coisa. E esse contrato pode pesar. Apesar da diferença ser pequena, é 1 milhão de diferença, mas é diferente. E a parte garantida do contrato do Rio é muito pequena. Se eles mudarem de ideia no final, no meio da temporada, não teria tanto prejuízo. Então eu concordo com você. Eles vêm para brigar um com o outro. Aquele jogador que vem para ver se o... Talvez os caras confiem no Gillisley, mas acham que ele precisa de um despertador, assim, ó, acorda aí, tem concorrência, se você não se dedicar mais, você não fica. Então,
você acha?
Acho que
é bem por aí. Pra mim é o contrário. Eu até ia falar isso aqui. Pra mim, eles não confiam no Gillisley, tanto que eles estão trazendo outro cara parecido. Tipo, olha, você já não jogou no passado e a gente realmente não acha que você vai virar alguma coisa. Então é a sua última chance. Eu tô vendo muito como dessa forma, cara. Não é nem que, tipo, pra alertar o Gillisley. Pra mim é tipo, cara, você vai ter que fazer muita coisa pra você ficar. Eu tô meio que vendo dessa forma.
A única coisa que eu digo que eles confiam um pouco nele é que eu acho que, assim, se realmente eles estivessem considerando o Gillisley uma decepção total, eles teriam cortado já no passado, já que ele não nem vestia o uniforme. Então eu acho que eles ainda têm uma esperançazinha de que o Gillisley produza, e essa briga aí vai ser o tira-teima, né?
Vamos fazer um negócio aqui. Se os dois jogarem, tipo, tiver um training camp bem parecido, você iria com o Gillisley ou você iria com o Hill?
Cara, difícil dizer. Difícil, porque o Rio já teve momentos bons e momentos bem ruins na NFL. O Gillisley a gente mal sabe, né? Porque eu gostei do Gillisley quando ele entrou em campo no começo da temporada passada. Eu achei que ele correu com força, eu achei que ele foi bem na red zone, principalmente em corridas pro gol ali, né? Primeira pro gol, segunda pro gol, e de repente o cara desaparece. Então, assim, talvez até por essa esperança de que eu possa ver isso de novo, eu ficasse com o Gillisley, mas eu não sei, vai depender muito do desempenho aí dos dois.
Então, vai ser uma decisão boa aí, ó. E esse 1 milhão de diferença só pode fazer muita diferença, sim, eu acho. Bora voltar aqui pra linha defensiva, que a gente também trouxe mais um cara, e dessa vez um defensive tackle, Danny Shelton. Só tem 24 anos, Sidney, 12ª escolha geral de 2015, um jogador de primeira rodada. A gente estava conversando aqui como os Patriots estão fazendo essa estratégia, né? Já está mais do que clara de não pagar, não ir lá no draft e pegar um cara de primeira rodada, mas depois de uns anos tentar trazer ele, né?
É, exato. Ou depois de expirar do primeiro o contrato de calouro, ou então no finalzinho do contrato, porque, para quem não sabe, o jogador que é selecionado na primeira rodada, ele tem aquela option do quinto ano, né? Um contrato de 4 anos e o time pode prorrogar por mais um. Então, o Shelton é um exemplo disso, né? Que a gente vai pegar ele agora com option do quinto ano. E até assim, é uma coisa pra gente detalhar mais pra frente aí no Patriotas, mas eles estão focando muito nisso, em pegar jogadores que no passado foram selecionados na primeira rodada.
E que você acaba não pagando uma primeira rodada por ele, você paga menos. Então tá bem claro essa estratégia aí, e o Danny Shelton é mais um agora nesse grupo. Fisicamente é um cara grande, lembra bastante nos números ali o Vince Wilfork. Por exemplo, eles têm a mesma altura e o Shelton é 4 quilos mais pesado do que o Wilfork só. Então é um cara grandão, um cara que vem ali para cuidar desse meio da linha, que normalmente ocupa 2 gaps, consegue trabalhar no center e no guard ali. É um cara bem, bem pesado, bem forte ali, para cuidar desse meio de linha de defesa. Nas últimas 3 temporadas, só perdeu 2 jogos, um jogador bem saudável, como eu falei, novo. É uma das coisas que, para quem ouviu os programas anteriores, é uma das coisas que eu mais queria. Era exatamente esse tipo de jogador que eu queria ver chegar. Um jogador com um pouco mais de experiência, mas ainda novo, que dá para ficar bastante tempo. E que tem um trabalho contra o jogo corrido muito bom, Sidney. É 10º na NFL parando corrida e trabalha bem também em tackles for loss, né?
É, exatamente. Isso é uma coisa que até é bom a gente deixar claro aqui, que quando a gente sofreu tanto ultimamente, né, com o pass rush, que muita gente, quando viu os números do Shelton de sacks, ficou decepcionado. Galera, o Danny Shelton não é um jogador que vem para correr atrás do quarterback adversário. Ele é um cara que vem para parar a corrida. É como o Vince Wilfork, que a comparação é perfeita que você fez. Ele é um cara pesadíssimo para ficar ali no meio da linha. Ele é um cara que consegue ocupar, fechar 2 gaps em cada jogada. Vai puxar muita marcação dupla em cima dele, de center com guard, porque ele é muito forte, muito pesado. Então ele é um cara para ocupar espaço e não deixar correr por ali. Então não se peguem esse número de sacks dele. E mesmo assim, como você disse, ele consegue fazer tackles atrás da linha de scrimmage, né? Se você olhar aqui, ano passado ele teve 12 tackles atrás da linha do scrimmage, e esses 12 dariam a ele a segunda colocação nesse quesito nos Patriots, né? Porque o Trey Flowers teve 15 e o Lawrence Guy teve também 12. Só que o Lawrence Guy teve 12 em mais snaps do que o Danny Shelton. Então, assim, é um cara que fecha o jogo terrestre, consegue parar running backs atrás da linha do scrimmage, e eu acho que ele vai ser muito bem utilizado pelo Bill Belichick nesse setor aí.
E é uma coisa que os Patriots normalmente fazem com os defensive tackles ali, com esses jogadores de meio, é fazer com que o resto da linha de defesa saiba que aquele gap tá bem ocupado, que eles não precisam se preocupar, para outros jogadores tentarem chegar no quarterback, não exatamente aquele jogador. Eu acho que é bem parecido aí, a ideia é bem essa com o que eles vão fazer com o Shelton. Tem uma outra ideia aqui, mas antes eu quero só puxar 2 curiosidades interessantes, Sidney. É que o pai dele tá enterrado em Boston, então tem aí uma questão emotiva dele tá vindo pros Patriots. E uma coisa que até me surpreendeu é que ele falou, ele tava no Browns, e ele conversou com o Jamie Collins antes de vir pros Patriots, e acabou vindo, Sidney. Como é que isso aconteceu?
Você imagina que alguém que conversa com o Jamie Collins sobre os Patriots vai querer correr de Boston, né? Mas não, ele falou com ele, eu não sei quais foram as informações que o Collins passou. Não devem ter sido muito boas, mas mesmo assim ele optou por vir. Ele parece ser um cara bem centrado, né? Um cara responsável. Não tem cara de se influenciar pela essa loucura do Collins, não. Não sei o que, é que ele disse a ele, na verdade. Pode até ser que o Collins não tenha guardado mágoas, tenha elogiado, mas é meio suspeito aí.
Mas ó, uma coisa que é interessante também que a gente levantou é que o próprio Shelton falou com o Wilfork já. Pra conversar com eles, pegar performance ali, dicas e tal. E uma das coisas que ele falou já em entrevista é que ele gosta muito desse tema, dessa estrutura do Your Job que tem em New England. Então, imagino que mesmo tendo falado com o Collins, a gente não sabe, né, se o Collins falou mal. Às vezes o Collins até falou bem, vai entender. Vai saber o que que aconteceu ali. Mas que mesmo assim, ele gosta desse Do Your Job e resolveu vir pra New England muito por causa disso também. Questão ali estratégica, Cid, a gente falou um pouquinho já, mas uma coisa que passa pela minha cabeça é que, assim, será que o senhor Belichick não vai querer trabalhar em 3-4 ao invés de 4-3? 3-4, deixa eu só dar uma explicação aqui para quem não manja muito, quem é novo. 3-4, você tem 3 linhas de defesa e 4 linebackers. 4-3, você tem 4 linhas de defesa e 3 linebackers. Os Patriots jogam em 4-3, pelo menos nas últimas temporadas. O Shelton, sendo esse cara que ocupa um espaço bom, teria como pôr ele ali um centro, trabalhar ele no meio. E aí, como a gente até falou do Claiborne, você pode ter, você tem mais jogadores para rotacionar nas pontas. Você tem, por exemplo, o Adam Butler, que consegue jogar na ponta. Você teria o Guy e o Brown, que vão trabalhar ali, que poderiam trabalhar numa rotação com o Shelton. Não sei não, hein, cara. Se bobear, os caras vão querer trabalhar. Pode ser que não seja toda hora, mas pelo menos de vez em quando nesse 3-4 aí.
Ele dá essa possibilidade, né? Os Patriots, na época do Wilfork, já jogaram muito também no 3-4. Com o Wilfork sendo o nose tackle, né? E eu acho que o Shelton, o Danny Shelton, pode sim exercer isso aí. Como você disse, não é a defesa na NFL não é obrigatória cravar. Eu sou 4-3 e eu tenho que jogar 4-3 todos os snaps. Ou 3-4. Não, eles variam. Eles podem variar se tiverem... eles têm uma predileção, né? O técnico gosta mais de um esquema ou outro, mas eles podem variar de acordo com a necessidade, de acordo com o adversário. Então, eu acho que o Danny Shelton dá essa possibilidade a eles, por ser um cara extremamente grande e pesado, para ser o nose tackle ali do 3-4. Minha dúvida é só se a gente tem linebackers suficientes para fazer os 4,
não,
né?
Não tem nem para 3, né?
Tá difícil. Seria talvez o Hightower e o Van Noy nas pontas, né? Porque eles já jogaram muito assim. E no meio, o Elandon Roberts e Deus sabe o que mais ali.
e uma formiga, né? Que tacleia mais que o resto que tá ali. Não, mas mesmo no 4, mesmo que eles fiquem em 4, é interessante, porque você teria, por exemplo, o Shelton com o Brown, ali, que é um meio muito forte, muito bom contra o jogo corrido, e teria as pontas ali para trabalhar, como a gente falou na casa do Claiborne. Então, realmente, dá, pelo menos abre a possibilidade, né? Já é uma opção, uma carta a mais nesse jogo aí, que a gente pode, se num momento de necessidade ou até de testes, eles acabarem fazendo isso. É uma outra coisa que vai ficar na minha cabeça aí, que eu já deixo a dica para quem quiser, de olhar no training camp. Vamos ver se eles vão, em alguns momentos ali, trabalhar em 3-4 para ver como que sairia essa defesa. Porque, lembrando, Matt Patricia saiu, é o momento de renovar. Pode ser que eles queiram fazer mudanças maiores numa defesa que foi mal nos últimos anos. Então, não é impossível não os caras quererem pelo menos testar um 3-4 nos Patriots esse ano. Chegou um corner, Sidney. Jason McCourty, um corner bem parecido com alguém que a gente já conhece. Pra quem não sabe, irmão gêmeo do nosso safety Devin McCourty. Chegou finalmente nos Patriots, que já fazia mais de uma temporada aí, né, cara? O ano passado também saíram vários rumores que os Patriots teriam tentado contratar ele. E esse ano veio e, pelo visto, teve mão do Devin McCourty aí, porque o Devin McCourty serviu de agente interno ali pra essa história acontecer, né?
Exatamente. Pô, era até uma crueldade do destino se esses caras não chegassem a jogar juntos pelo menos um ano na NFL, né? São muito unidos, né? São gêmeos que vivem juntos, até a conta do Twitter é uma conta só para os dois. Então eles vivem juntos, fazem caridade, muitos eventos de caridade juntos. E o Jason, como você falou, quando ele chegou, ele aí falou que o Devin McCourty participou, né? Porque primeiro o Jason McCourty soube que ia ser cortado dos Browns. Aí ele avisou pro irmão dele, pro Devin. Aí o Devin correu no Brian Flores, né? Que é o atual coordenador, o novo coordenador defensivo dos Patriots, e perguntou pra ele: ó, o Jason vai ser cortado, como é que a gente faz pra trazer ele pra cá? E disse que o Devin também mandou mensagem pra Bill Belichick pra ver se tinha uma forma de trazê-lo, e acabou dando certo. Não sei até que ponto por conta dessa participação, mas que o fato é que eles estão juntos lá em New England.
Não, e eu imagino sim, porque uma das coisas que foi bem interessante com o que eles fizeram, inteligente até, foi não ter deixado o Jason ser cortado, foram ter feito a troca. Eu vi até muitas pessoas perguntando, por que que não simplesmente esperou ele ser cortado e tal. Foi inteligente a história, porque dessa forma, se o Jason tivesse sido cortado, ele ia ter outros times querendo dar valores maiores, talvez... Ia ter signing bônus, ia ter um monte de coisa. Dessa forma, a gente só caiu 5 posições no draft, pela troca que aconteceu. e assumiu o contrato dele de 3 milhões só, né, cara?
É, foi perfeito, porque saiu barato, não perdemos muito em termos de capital do draft. Achei uma ótima troca, na verdade. Porque
e não tem grana, Jason, e não tem dinheiro garantido também.
Não tem dinheiro garantido, não assumiu o contrato, que era um contrato barato. Então, assim, e ele é um bom corner, a gente vai falar aqui agora. Não é que trocaram qualquer coisa, assim. Não é só porque ele é irmão do Devin McCourty, ele é um bom cornerback. Então, assim, foi muito inteligente dos Patriots, a partir do momento que souberam que ele ia ser cortado, se adiantaram, correram lá nos Browns e conseguiram essa troca.
Ó, pra vocês terem uma noção, é um cara estilão Devin, capitão por 3 temporadas quando tava em Tennessee, e é um bom corner, como o Sidney falou. Pra vocês terem uma ideia, ele teve uma nota de 83.9 no Pro Football Focus do ano passado. Isso colocaria ele em segundo lugar nos Patriots, no elenco dos Patriots do ano passado, só atrás do Gilmore, que teve 89.4. É um jogador saudável, que se mantém saudável, vem participando de vários jogos nas últimas temporadas. Teve 3 interceptações no ano passado, 16 na carreira até aqui. Tem um pass rating de 95.8 de quarterbacks quando lançam em cima dele, que também é um bom número. E o Pro Football Focus fez aquela lista dos melhores corners no ano. Ele ficou em 27º, que também só colocou ele atrás do Gilmore, que ficou em 7º. Então, em tese, Sidney, por esses números, pela experiência que ele tem, ele vem sim para ser o corner oposto ao Gilmore. Vai ter uma briga entre ele e o Rowe, até porque a gente sabe que o Rowe tem hora que vai bem, tem hora que vai mal. Então é uma boa eles terem uma briga em training camp. Mas é um cara que deve vir para, se conseguir jogar melhor que o Rowe, ser sim o nosso segundo corner. E imagino eu que vão trazer alguém do draft sim, e a grande coisa pra mim é não precisar trazer esse cara do draft e já pôr ele pra jogar. Dá pelo menos um ano aí de experiência pro cara do draft, entrar na rotação, pegar a experiência. O próprio Jason vai ajudar nisso por ser experiente. Eu achei uma ótima solução que eles acharam aí com o Jason McCourty, cara.
Essa troca tira um pouco da pressão da comissão técnica pela perda do Butler, tira um pouco da pressão desses calouros que porventura vieram, que eu acho que vem pelo menos um aí draftado, undrafted. Ela só não tira a pressão do Eric Rowe, ela aumenta a pressão do Rowe, que eu gosto do Eric Rowe, ele é um bom corner, teve alguns problemas ano passado, mas na minha opinião o Jason já pula na frente dele por esses números. A única vantagem do Rowe nessa briga é que ele conhece o sistema, né? Não adianta o cara ser bom, ele tem que dominar o sistema. A gente viu o Gilmore no começo do ano, um dos melhores corners da NFL, hoje em dia acho que ninguém duvida mais disso, mas ele sofreu muito ano passado. Então, assim, o entrosamento vai fazer a diferença, mas ele é um cara que vem para ser titular, como você disse, ao lado do Gilmore, a não ser que o Roy exploda no training camp.
Não, mas o Jason e o Devin são gêmeos, pega por osmose.
quando um cansar, troca o uniforme e vai o outro.
O que o Devin aprendeu, o Jason já sabe também, mas é upload pros dois, já faz upload pros dois já direto. Inclusive, tem uma história ótima de no Super Bowl 49, no Photo Day, naquele dia que eles juntam familiares, tudo pra fazer a foto um dia antes do Super Bowl, que o Belichick viu o Jason sem estar de uniforme e achou que era o Devin McCourty e deu bronca nele, né?
Exatamente. E aí, meu amigo, tá na hora da foto, você tá fazendo aí sem uniforme.
De tão parecido que os caras são. Bom, a gente já fez bobeira no Twitter, a gente já soltou um negócio falando que era o Jason, mas na verdade era o Devin. Se acostume, cara, os caras são muito parecidos. Mas questão estratégica aí é uma boa, e como eu disse, imagino sim que venha um cara de draft ainda, mas dá uma, pelo menos um ano de mais tranquilidade aí pra não precisar pôr ninguém na pressão, porque é um cara experiente, é um cara que joga bem e tem tudo pra contribuir sim com a nossa secundária. Bom, como a gente acabou de ouvir, Sidney, o Wade renovou, foi dar um alívio aqui, que era uma preocupação grande, mas eles trouxeram também um OL já nessa free agent, que foi o Matt Tobin, que jogava lá em Seattle. Bom, é uma questão aí, o Tobin não é um jogador para vir ser titular, imagino eu, tá? É um cara que vem para rotação, mas é um bom cara de rotação, eu acho. Se você pegar a linha ofensiva de Seattle ano passado, sofreu pra caramba, mas não foi culpa de um jogador, uma culpa do Tobin que foi lá. Aliás, ele nem jogou muito. Então foi mais culpa do grupo do que, sinceramente, sei lá, e botar a culpa no Tobin. Mas como eu disse, não é um cara pra vir ser titular. A grande coisa pra mim, Sidney, é que ele tem cara de jogador dos Patriots, tem cara de jogador dos Karnecker. Ele é um cara que atua tanto como guard quanto como offensive tackle, já jogou no lado direito, já jogou do lado esquerdo, Então é aquele cara tipo que é bom você ter ali na reserva, porque ele vai conseguir te suprir em várias questões na hora do aperto. E a gente viu ano passado que a OL se sustentou, começou mal, mas depois se sustentou muito porque a gente tinha reservas que tinha qualidade de ir lá e pelo menos manter o nível, né, cara?
É, exatamente. É o depth que eles chamam na NFL, né? Você, não adianta você ter 11 titulares espetaculares e não ter ninguém de qualidade na reserva, porque NFL, a gente sabe como os jogadores caem todo jogo, se machucam todo jogo. Você precisa de ter reservas à altura. E o Tobin, ele parece ser isso. Ele parece ser um cara bem completo, assim, um jogador sólido, para que em caso de necessidade você não entre em desespero, porque não tem ninguém para colocar ali. E ele pode entrar numa emergência, digamos assim, e joga bem. E ele pode fazer isso em várias posições, como o Felipe acabou de falar. Então, assim, é muito valioso você ter um cara desse no elenco, que você, com um cara só, você ocupa a reserva de várias posições, né?
É, se você pegar, por exemplo, o Tobin agora e o Carras, são dois caras que, com esses dois, você tem reserva para 5 posições. Porque o Carras faz guard e faz center, e o Tobin faz guard e faz tackle. Então, é aquele tipo de jogador bem coringa, assim, que você tem, porque você não precisa encher de gente ali, porque cada um faz, eu só jogo, igual a gente falou do Claiborne, né? Eu só jogo de defensive end do lado direito. Você limita muito a atuação do cara. Um Tobin vem pra conseguir jogar em todos os lados ali, de várias formas. Então isso é bom ter no elenco, principalmente o L, que é uma posição que nunca sabe, qualquer coisinha machuca, é muito fácil de você ter que precisar trocar, os caras cansam também por serem pesados, então é bom ter uma rotação. A questão nossa ainda é quem que vai ser o titular, né? Do Teco ali, o Wade ficou, mas é difícil imaginar o Wade indo sozinho ali os 16 jogos ainda. Mas nessa questão de depth, de ter um cara para ocupar espaço, para preencher o elenco, eu achei o Tobin uma boa questão. Se você pega ali os números dele, ele é um pouquinho menos que o Fleming e bem parecido com o Wade. Tanto em sec, em hit, em hurry, se você pegar os números deles, são bem parecidos. Então, só para todo mundo ter uma noção, é como se a gente tivesse trazido um cara nesse nível aí para a OL. Último nome dos novos aqui, Sidney, eu vou te falar, já vou dizer. É o nome que eu mais gostei até agora, cara. Eu vi muita gente falando mal, até cara importante lá nos Estados Unidos que cobre os peitos falou bem mal dessa contratação, mas eu gostei bastante dela, que é do Cordarrelle Patterson, que é receiver, mas na verdade atua mesmo ali, special teams. Contratação típica, clássica de Bill Belichick, né, cara?
A gente cansa de falar aqui no Patriotas a verdadeira paixão que o Belichick tem pelos special teams. E a gente sabe a diferença, né? A gente que acompanha bem os Patriots sabe a diferença que uns times especiais bem treinados fazem no jogo, né? Posição de campo é tudo na NFL. E os Patriots levam muita vantagem nisso, porque são muito bem preparados, têm jogadores bons. E trouxeram um jogador muito bom, que a princípio eu achava que vinha pela possibilidade da saída do Matthew Slater, né, que estava até visitando outras equipes, mas o Slater renovou, então vem para somar ainda mais, né, dar mais qualidade ainda para os special teams dos Patriots.
A maioria das pessoas que reclamou foi por causa do valor de 3,25 milhões que ele vai receber. Mas aí quando a gente olha um pouquinho, a gente tinha até uma coisa que a gente falou nos programas anteriores, que era uma preocupação grande com o que ia acontecer com o nosso special teams, porque tinha muito jogador que poderia sair. A gente quase perdeu o coach de special teams que ia pro Colts. A gente conseguiu então manter ele. Dos jogadores que poderiam sair, todos ficaram. A gente só perdeu o Bademose. E aí, a hora que a gente vai ver o quanto o Bademose saiu para receber no Texans, são os mesmos 3,25 milhões do Patterson. E o Patterson é muito mais jogador que o Bademose, na boa. Muito mais. Você pega. Então a gente manteve, a gente só deu um upgrade no nosso special teams, cara. Essa off-season pra mim até agora, na questão special teams, tá sendo perfeita. A gente tem sim um time muito forte. Como o Sidney falou, o Patterson vem pra retornar, mas também vem pra trabalhar como gunner nos times de chute, então que é muito bom. Ele faz isso muito bem. Até no princípio, quando a gente começou a falar dele lá no Twitter, a gente não tinha muita noção disso, mas a gente começou a estudar e viu que sim, ele atua muito bem dessa forma. Então ele só vem pra melhorar a qualidade dos nossos special teams. Vou dar uns números aqui ótimos do Patterson. 30,2 jardas de média em retorno na carreira, Sidney. Não é nem no ano passado, é na carreira. Absurdo. O cara leva até a linha de 30 jardas. Segundo melhor na história da NFL nessa média, cara. top 10 retornador todas as temporadas que ele jogou. 2016 ele foi o melhor. 2015 e 2003, aliás, os 3 anos ele foi o melhor fazendo isso. É muito rápido, ágil, explosivo. Tem tudo pra, nessa filosofia. Se tem um time que, como o Sidney falou, que sabe dar valor aos special teams, são os Patriots. E cara, como esse cara pode encaixar, achar o lugar dele como special teamer. É, então isso pra mim é perfeito. A única problema aí, que a única coisa que eu acho que é um revés pra ele, é a questão do punch, né, Sidney? Porque ele não, ele só retornou um punch até hoje na carreira. E se ele conseguisse fazer isso, seria aí estrelinha de ouro na cabeça dele, porque seria um reforço perfeito pra gente, né?
É, seria a cereja do bolo. Ele não sairia de campo em snaps de special teams, né? Se ele retornasse punt. É, do mesmo jeito que a gente olhou, falou mais cedo, que olhando pra carreira do Claiborne, se ele jogou a vida toda assim, ele vai continuar jogando só do mesmo lado. Se a gente olha pro Patterson, se ele não retornou punt até hoje, eu acho pouco provável que ele vá retornar. É, mas se ele conseguisse, seria perfeito, porque a gente reporia o papel do Deion Lewis e do Danny Amendola. E não precisaria, que é um medo que eu tenho, botar o Julian Edelman para retornar punt. Apesar dele ser um dos melhores retornadores de punts da liga, eu não quero ver o Julian Edelman levando porrada todo o snap de special teams. Então, mas mesmo que ele não retorne punt, eu concordo com você, foi uma adição muito boa. E além de tudo isso que você falou sobre os special teams, ele pode ser muito útil no ataque. Ele é muito versátil, não apenas nos times especiais, ele é muito versátil no ataque. Se você, ele é um wide receiver de carreira, ele é um cara muito usado com criatividade de jogadas de end around, aquele jet sweep, né, que eles chamam. E ele é um cara que ele alinha até como running back. Se você olhar o modo como o Oakland Raiders usou ele ano passado, tem muitos snaps dele jogando como running back, conseguindo grandes corridas, conseguindo jogadas produtivas em screens. Então assim, eu acho que o McDaniels tem uma peça aí pra brincar, um brinquedo novo aí que pode dar muito trabalho pras defesas.
É, falando nessa questão do Patterson como receiver ali, como ele pode afetar o ataque, ele não é muito usado, mas é um time novo, às vezes os caras podem querer trabalhar mais ele. Ele vem para ser o segundo receiver mais alto do time, só atrás do Kenny Britt, e vem para fazer um trio muito rápido aí, né, Sidney? Porque ele é muito veloz, tem o Dorsett e tem o Cooks. São 3 caras muito velozes aí que a gente vai ter nesse ataque também. Então dá pra ser criativo, dá pra fazer muita coisa interessante. É, vamos ver, de novo, um asterisco aí que pelo menos eu quero olhar no training camp, como que eles vão trabalhar o Patterson nessa questão do ataque. Porque dá sim, só se ele não conseguir realmente render como um receiver de verdade, porque se ele tiver talento para ser receiver, dá sim para trabalhar ele. Não precisa ser o nosso receiver de toda hora estar alinhado ali, ser um receiver de rotação, mas que dá para ser muito criativo. Screen pass, que os Patriots adoram fazer, o próprio end around que você falou, que normalmente o Cooks fez isso bastante ano passado, correndo atrás do Gronk. Dá para pôr sim o Patterson em muitas coisas no ataque, dá para trabalhar bem ele. E como eu disse, repito, a adição dele no special teams para mim foi maravilhosa. Acho que é muito melhor do que se a gente tivesse mantido o Bademoso, principalmente pelo mesmo valor, né, cara?
E só uma coisa que você falou sobre a velocidade, juntando ele, o Cooks e o Dorsett, tem um fator interessante só para complementar essa barra do ataque, que ele chega sem que os Patriots tenham a necessidade e a obrigação de colocar ele no ataque para produzir como wide receiver de velocidade. Se ele chega, um exemplo, dos Patriots de 2013, que a gente, Aaron Dobson, Campbell Tompkins, iam botar o Patterson ali para tentar forçar coisas com ele em profundidade. E agora não, ele chega sem esse peso, digamos assim. O McDaniels não está desesperado por um cara de velocidade para botar no ataque, ele já tem. Então assim, você pode usar ele com calma, pode usar ele de forma mais inteligente e pode até guardar ele para ser uma surpresa nos playoffs, né?
Não, e digo mais, ele pode gerar o corte do Dorsett.
Porque
o Dorsett, garante, né? O Dorsett não rendeu muito. Se chegar no training camp, ele se mostrar tudo isso de special teams e um receiver melhor que o Dorsett, os caras podem, de repente, porque eles já usaram o Dorsett de vez em quando, os caras podem muito bem falar: Dorsett, tchau, a gente tem um cara aqui pra ser esse veloz de vez em quando, que era o que você tava sendo, né, meu? A gente sabe.
Se eu fosse, training camp, se eu fosse o Dorsett, começava logo a treinar a receber punt, hein?
Exato. Verdade. Pega a única coisa que o cara não sabe, né, e fala: opa, opa, eu recebo punt agora. É verdade.
Bom,
Vamos torcer para esse programa não sair já desatualizado, né, Sidney? Veio o Aidan aí no meio do programa, deu pra gente encaixar, mas é sempre maluquice, nunca sabe que hora que vai sair gente, que vai chegar gente. A gente está atualizando o Twitter, site, Facebook com todas essas entradas e saídas para ninguém ficar fora aí do desatualizado. A gente também está fazendo o resumo no site de quem entrou, quem saiu, para quem não conseguia acompanhar a todo momento. E a gente volta então com o Podcast Patriotas a qualquer momento para a gente falar dessa off-season dos Patriots. Lembrando, Sidney, que a gente falou no último programa sobre fazer o programa, um episódio sobre os quarterbacks do draft. Vai ter sim, né? Só não vai ser agora porque tem ainda quase um mês aí, né, cara? Tem um mês ainda pra chegar o draft, então vai dar tempo da gente falar, assim, sobre todas as posições e também vamos fazer um programa só de quarterbacks.
É, exatamente. Quando a coisa estiver esquentando pro draft, né, que tiver o assunto dominante realmente, a gente vai vir com esse podcast aí e não se preocupe que vamos passar pela posição de quarterback, sim.
Obrigado a todo mundo. Mais uma vez, desculpa o atraso em não ter saído na quarta-feira e a gente volta a qualquer momento. Abraço, Sidney.
Abraço, Felipe. Abraço, galera. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour.